começando Debugados.
Um oferecimento Uzi Mobile.
O Senhor Estagiário, lançado em 2015, é um excelente filme para vermos aquela fase inicial dos climas de startup e a prática de comprar online. Claro que o filme não é só sobre isso, mas é um recorte interessante de se fazer, especialmente quando o personagem Ben, o futuro estagiário de um e-commerce, questiona como as pessoas conseguem comprar online e se sentirem confortáveis com isso. Não, você não está no podcast errado, porque não vamos falar de cinema, e sim de tecnologia, embora as compras virtuais tenham tudo a ver com o tema de hoje. Eu sou Thaisa Bocardi e trago para o microfone o Lucas Coletti para falarmos sobre e-commerce. E aí, Lucas, quem é você no squad?
E aí, Thaisa, tudo bem? Bom, prazer, sou o Lucas, CEO da Yump. Obrigado pelo convite. E eu sou um cara que veio de tecnologia, né? Tenho 31 anos. Gosto muito de tecnologia, comecei a programar ali com os meus 12 anos, com muita influência, né, do meu pai, que também era programador na época. E fundei a Yump em 2011 e já vai fazer aí quase 12 anos já de empresa. E hoje a gente está com foco 100% em e-commerce, né, que através da tecnologia a gente ajuda os nossos clientes, os vendedores, a cada vez mais conseguirem resultado e, consequentemente, vendas pela internet, usando a tecnologia da Yump. Eu sou um cara nerd que abriu uma empresa e que tá ajudando as pessoas a venderem, e eu fico muito feliz com isso. É isso.
Ok, o que mais você tem aí que você diz que você é nerd? Você começou a programar com o quê? Foi direto em, sei lá, Java, foi JavaScript? Qual foi a sua tecnologia inicial?
Eu sempre estive em contato com web, né? Eu comecei a ver HTML. Uma revistinha ali onde tinha algumas instruções em HTML e clássico, né, o processo clássico, abrir o bloco de notas, copiar o que estava ali e jogar o arquivo no browser, né, que na época era o Internet Explorer 6, assim.
Aposto que você ficava editando o seu Tumblr, admite que é o Tumblr que você fazia.
Eu não tinha Tumblr, mas eu tinha Flogão na época, que dava pra colocar algumas tags HTML. Eu sou da época também do Villa Ball, GeoCities, do Yahoo. Então eu explorei algumas ferramentas na época, assim, que permitiam que a gente colocasse algum código HTML ali pra dar uma brincada, né? E eu ficava fissurado, né? Eu digito um código aqui, renderizo uma tabela com fundo, uma cor que eu setei aqui, eu ficava muito feliz, assim, de poder ver o resultado na hora, assim, era bem legal.
Entendi. Agora, já que você foi esse nerd fundador da Yump, me conta qual foi esse processo de conseguir criar uma solução que é útil para as pessoas, porque antes foi algo para você, né? E agora é uma lógica totalmente diferente, então me conta um pouquinho dessa história aí também.
Tá bom, como eu falei, comecei a programar com 12 anos, né, e depois eu fui evoluindo no sentido de estudos mesmo, né, avançando nos estudos para conseguir fazer algumas outras coisas diferentes, mas sempre no intuito de projetinhos pessoais mesmo, né, nada comercial na época, porque eu não sabia vender, né, e fui fazendo coisa mais para mim. E aí eu tive a iniciativa de abrir um portal aqui da minha cidade. Eu moro em Bitinho, uma cidade pequena, com 60 mil habitantes no interior de São Paulo, mas que é uma cidade turística, né? É muito forte o segmento têxtil aqui, é conhecido como capital do bordado, e a gente recebe muito turista também para vir comprar, né? E além de outros eventos, a gente tinha a feira do bordado, ou seja, aconteceu bastante coisa aqui, e eu resolvi nessa época criar um portal para mostrar, né, através de fotos, o que estava acontecendo, através de notícias, a previsão do tempo, né, uma coisa que tinha em vários portais na época, eu colocava ali também. Então era mais um ponto para informar o que estava acontecendo na cidade. E também foi onde eu aprendi bastante a fazer coisas diferentes, né, mais voltadas à tecnologia, no sentido de banco de dados, lidar com sites mais dinâmicos, né? E, enfim, aprendi bastante coisa nessa época e passei o colegial ali, né, fazendo esses projetos, e comecei a trabalhar com 17 anos numa empresa aqui, uma software house, que na época eles faziam software mais dedicados à indústria, né, rodando mais em desktop, e eu entrei para tocar essa parte web, né, para poder fazer site para as outras empresas através dessa software house. E aí foi meu primeiro contato, de fato, né, com o mundo corporativo, né, onde eu aprendi a conversar com o cliente, a entender ali quais são os problemas que a gente tem que resolver através de um site, enfim. E fiquei lá cerca de 2 anos, depois eu fui para uma agência de publicidade, aqui de Bitinga também, porque eu sempre gostei da parte de interface também, né? Tanto tecnologia, programação, quanto interface. Eu sempre fui fissurado por UI, UX, eu sempre gostei, gosto até hoje. E aí eu vi uma oportunidade de eu ir para essa agência, que eu já admirava bastante no sentido de design, né? Pô, eu quero ir lá aprender com os caras lá, que dá para melhorar aqui no ponto de vista de design, né? E foi onde eu aprendi bastante, e um dos pontos também que eu aprendi bastante também, não voltado a design, mas também a relacionamento com o cliente, né, de conversar, de ter problema, de receber feedback, enfim, foi bem legal, foi uma escola muito legal. E aí teve um episódio, né, que os sócios na época decidiram romper a sociedade, e eu vi uma oportunidade de, tá, pô, vou então seguir o meu caminho, abrir aqui minha companhia, eu sozinho mesmo, e fazer de tudo, né? Tomei essa decisão ali em 2011, e a princípio a Yamp, que não se chamava Yamp na época, nasceu comigo num quartinho fazendo site institucional para outras empresas. Ou seja, a gente não começou com e-commerce, começamos ali fazendo sites mais simples, mais estáticos, dinâmicos, voltados mais para o mundo institucional, corporativo. E aí vieram as novas pessoas para, né, para me ajudar, de acordo com as demandas que foram aumentando ali ao longo do tempo. E o e-commerce mesmo entrou na nossa vida em 2013 para 2014. E aí meio que foi uma picada assim, que a gente recebeu e gostamos até hoje. Ou seja, é uma indústria que a gente se apaixonou, e que a partir disso foi onde nós criamos, né, a nossa solução de plataforma de e-commerce, de checkout transparente, para que as pessoas utilizassem, né, para vender online, né. Essa demanda, ela começou com um cliente específico, precisava ali abrir uma loja na época, como a gente não tinha nada, a gente, você topa ser uma certa cobaia aqui, da gente desenvolver uma plataforma, você financia ela pra gente, uma parte pelo menos, e a gente faz. A gente garante que vamos conseguir fazer ali. E só que a gente precisa de um financiamento. Ele topou, e o legal é que ele tá com a gente até hoje, assim. Isso é muito bacana. E aí foi onde a gente começou a desenvolver, de fato, né, o produto que nós temos hoje, né, a tecnologia. Na época não era, não tinha nada de microserviço, né? Era um monolito da vida lá, um único repositório que tinha tudo, né? Admin, catálogo, checkout. E aí a gente foi evoluindo a tecnologia ao longo do tempo, de acordo com a escala, com as demandas, mudança de estratégia também. E estamos com isso até hoje, né? E é uma indústria que a gente é apaixonado, que é muito, muito legal, muito bacana ver o impacto que a gente consegue ter ali na vida dos empreendedores, né, que vendem online através da nossa tecnologia. Então isso é muito legal e muito, eu pelo menos fico muito feliz de ver o nosso cliente feliz, principalmente quando ele está na fase inicial, né, que ele tem a tão sonhada primeira venda, né, e ele conseguiu através da nossa solução. Então é um detalhe que a gente ficou muito, muito contente aqui.
Uma honra. Mas um comentário avulso, mas não tão avulso, mas é porque, embora eu seja host do Debugados, eu sou SEO. Então, provavelmente, eu sou o terror do desenvolvimento web pra você, nessa sua fase de criar sites.
Nossa, mas eu entendo super a importância, tá? É que realmente são muitas tags que tem que implementar ali, né? Descrição, URL amigável, canonical pra lá, mas é muito bom mesmo, né? Acho que isso... tecnicamente pode ser maçante, mas é extremamente importante pro negócio, né? Eu acho que aí é onde está uma principal característica de um desenvolvedor, de um programador, é justamente ter essa ciência da importância, né? Do porquê que é importante. Aí, pô, se vai dar trabalho ou não, isso é um detalhe, né? Vai dar. Aí a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que faz parte. A gente não tem que fazer só o que a gente gosta, né? Mas desde que é importante pro negócio, vambora, vamos aumentar. Mas sim, lembro bastante. E até hoje, inclusive a gente aqui na Yamp tem uma pessoa é dedicada a SEO, né, que olha para o nosso site, olha para o nosso blog, passa ali as diretrizes que precisam eventualmente ter ajuste ou não, mas enfim, sempre entendi a importância e faz todo sentido.
Sucesso. Mas aproveitando que você usou a palavra negócio, vamos falar um pouco sobre esse mercado de e-commerce aí. Porque você começou em 2015 e o mercado ele estava num cenário e hoje é um totalmente diferente, né? Até pelas plataformas tipo Reclame Aqui, que faz a gente ter que ter um pouco mais de atenção na questão de atendimento, desde outras formas de comercializar também, com o boom que teve em Amazon, teve outras soluções que veio de logísticas, enfim, com o Mercado Livre, alguns dos exemplos, né? Então, dentro do seu... do seu tempo de atuação e bagagem com o e-commerce, o que você diz que teve de mudança de lá até cá para a gente falar? É esse o cenário do e-commerce hoje?
Legal. Bom, o e-commerce é uma indústria muito dinâmica e evoluiu, assim, muito nos últimos 8 anos, por exemplo. E principalmente, né, tem um fator aí que é recente, né, que impulsionou ainda mais esse crescimento, que foi a pandemia, onde não havia... outra opção a não ser comprar pela internet, né? Então, muitas empresas que ainda não estavam com um processo tão claro de digitalização acabaram meio que sendo forçadas a ir para o online, e, consequentemente, o número de novos compradores também aumentou, né? A pessoa que estava acostumada a comprar na loja física não tinha outra opção a não ser comprar pela internet e, pô, experiência foi legal. A tendência é que ela compre novamente, né? Isso acaba ajudando o crescimento da indústria também. Se a gente comparar, né, varejo online versus varejo físico aqui no Brasil especificamente, ainda o varejo físico é muito maior, né? Mas isso não tira o crescimento do e-commerce. A gente vê movimentos muito interessantes e muito evolutivos quando a gente olha para a logística, né? Especialmente aí nos últimos 5-4 anos, a logística que melhorou bastante, claro, com muitas iniciativas, né, dos maiores marketplaces que a gente vê, como a Mercado Livre, que tem criado um fato interessante, né, da gente acostumar muito com a entrega rápida, que isso é muito bom para o consumidor. Magalu, entrada da Amazon aqui no país também acabou, né, fortalecendo essa concorrência, que no final o consumidor foi beneficiado, né? Isso não há dúvidas. E a gente, né, pós-pandemia, vê um crescimento exponencial, né, na indústria do e-commerce, né, e, consequentemente, o faturamento das empresas, né, o maior número de pessoas comprando e, consequentemente, tendo uma experiência melhor, né, com principalmente desses sites maiores, né, e mais opções também de compra. Então, só que o e-commerce tem bastante a crescer ainda, né? A gente vê uma tendência muito interessante quando comparamos com outros mercados, como Estados Unidos e Europa, que é cada vez mais, né, a questão da empresa, da companhia, estar próxima ao cliente independentemente do canal, né? Tudo... A gente não usa mais e-commerce, né? A gente usa mais e-commerce, né? Tudo é e-commerce. Ou seja, eu posso comprar na loja física, solicitar uma troca no site, posso comprar no site, eu posso retirar em loja física, posso efetuar a troca numa loja física, enfim, tudo está conectado, né? As marcas, elas o conceito de omnicanalidade, né? Exatamente, né? Está cada vez mais forte. Claro, para companhias grandes, né, que tem uma rede também de apoio de lojas físicas, isso faz muito sentido. Então a gente vê esse movimento acontecendo agora, né, dessa junção do físico versus online, ou seja, tudo é uma coisa só, né? Independente do canal, o cliente é o cliente e ele vai comprar daquela marca independentemente de onde ele esteja, né? A marca tem que estar com ele. Então isso a gente vê uma grande tendência, né? Tendência não, né? Já acontece bastante, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e aqui no Brasil a gente vê uma crescente muito grande. E é um movimento também que nós observamos muito quando a gente olha para marcas que foram criadas e que nasceram, na verdade, no digital, que estão indo para o físico, né? A gente via muito o contrário, né? A marca de loja física indo para o digital. E agora a gente vê o movimento ao contrário, né? Do digital indo para o físico. Então a gente olha muito para DNVBs, né? Marcas nativas digitais, que nasceram digitalmente, que fazem muito sentido e que agora estão buscando uma presença muito, muito maior no varejo físico.
Entendi. E aí eu quero entender um pouco também sobre esse desafio da atualização. Porque essa integração com o físico digital, ela deve ser bem desafiadora. Então, de que forma que a sua solução, ou que você percebeu nas suas bagagens de e-commerce, qual a solução para poder fazer essa integração e fazer com que dê certo? Porque imagina que o que você vende no físico não pode, tem que refletir necessariamente no digital também. Então, como que faz essa gestão toda?
Está muito ligado ao back-office da companhia, né? Muito relacionado à tecnologia que ela utiliza. Então, essa tecnologia ela tem que estar conectada. Não tem como. Ela tem que estar conectada com todos os canais que você disponibiliza para o teu consumidor, né? Seja o canal online, ou seja o canal físico, enfim. Então, acho que a tecnologia entra muito aí, né? Nesse papel de conectar os canais e, consequentemente, você manter esse comportamento unificado. Do físico com o digital, enfim. Então, existem N tecnologias que fazem isso, muito voltado ao ERP, por exemplo, que acaba sendo um canal centralizado ali da operação da companhia, né? E a loja virtual, por exemplo, é um canal, marketplace é outro canal, a loja física XYZ acaba sendo outro canal também. Então, eu entendo que a tecnologia entra justamente nesse ponto, né? De unificar os canais e a operação ser centralizada, né, em algum tipo de ERP, por exemplo, enfim.
Entendi. Boa, boa. E agora, quanto aos tipos de e-commerce, qual que é a diferença que a gente tem entre o tradicional e o dropshipping? São nomes bem comuns, mas e aí?
Legal. Acho que o grande ponto aí, é você, especificamente do dropshipping, é você ter uma loja sem estoque, né? Ou seja, você não tem o produto armazenado num local, você não precisa efetuar uma compra desse estoque, né, com certa antecedência para prever o quanto você vai vender. Então, o modelo de dropshipping ele é muito vantajoso quando a gente olha especialmente para o estoque. Porque, na verdade, né, o estoque e também toda a parte logística, né, de distribuição desse produto até a casa do teu cliente é feita pelo fornecedor. O lojista, nesse caso, ele sabe quais são os produtos, ele entende que os produtos ali fazem sentido, mas o grande objetivo dele ali é vender e atuar como um intermediador entre o cliente e a venda, né? Então, ele não tem uma preocupação com logística, com armazenamento, o que isso acaba tendo um custo menor, né, de operação. E é uma baita de uma... A gente entende aqui na Yamp que é uma baita de uma oportunidade para quem quer entrar, né, no e-commerce, quer abrir a sua primeira loja, experimentar o modelo de dropshipping, né? Porque você não vai ter essa necessidade de um capital alto para comprar um estoque, não vai precisar pensar na logística, fazer um processo de expedição, porque tudo isso é feito pelo próprio fornecedor, né? Ou seja, quando o seu cliente compra da tua loja, esse pedido automaticamente cai para o fornecedor, então ele recebe o endereço de entrega, qual que são os produtos ali referente ao pedido, e faz todo o processo de expedição para que o produto chegue até a casa do consumidor. Então é um modelo logístico muito interessante para e-commerce. Né? É claro, tem as suas vantagens e desvantagens, acho que a principal vantagem é essa que eu comentei, mas aí você tem alguma desvantagem, né? Que você acaba não tendo um controle, né, de prazo, se você for fazer, por exemplo, um dropshipping internacional, onde os produtos estão, na maioria das vezes, na China, você tem um prazo de entrega maior, e como eu comentei no início, né, o prazo hoje faz total diferença no e-commerce, né, na decisão de compra ali. Então você tem que medir, fazer certas prós e contras ali, se vale a pena, para de repente mudar o modelo logístico para, pô, entendi, tive sucesso aqui no dropshipping, fiz várias vendas, consegui fidelizar meus clientes, mas, pô, acho que vale a pena agora eu, de repente, ter uma parte do meu estoque, né, numa curva A ali, B de produtos, ter aqui mais perto para eu conseguir, de repente, agilizar meu processo de entrega, né, o que eu levava, a princípio, 2 semanas para entregar, agora eu levo 2, 3 dias. Isso é muito bom, né, isso acaba criando fidelização, né, com o cliente, além de do cliente ficar satisfeito e consequentemente poder indicar a sua loja para outras pessoas, enfim. Então tem esse lado positivo também, mas aí consequentemente você tem um aumento de custo, uma preocupação com logística, enfim. Então a gente entende que o dropship é uma ótima escola, é uma ótima escola para quem deseja empreender online.
Entendi. E aí, então, basicamente, da comparação dele com o e-commerce tradicional, é só essa questão do estoque mesmo.
É, a grande diferença é o modelo logístico mesmo e você lidar com o estoque. Exatamente, esse é o grande trunfo aí do dropshipping.
Boa, boa. Só para fechar de fato. Agora, uma outra questão, assim, você já até mencionou, mas a gente não aprofundou. Dentre, assim, no seu watch label e nos e-commerce no geral, a gente precisa de algumas funcionalidades essenciais. E uma delas que você trouxe é o checkout transparente. O que que é, afinal, e qual que é essa importância dele?
Show. Quando a gente olha para um processo de compra no e-commerce, né, a gente tem um processo muito crítico ali, que é o checkout, né, onde a pessoa está quase que decidida a comprar, ou seja, ela está no carrinho de compras e ela dá a intenção de continuar. Ou seja, a gente aí já chama que esse processo é um processo decisivo e é onde a gente entende ali que é o processo de checkout, né? Ou seja, a pessoa tende a finalizar a venda. E no mundo hoje tão concorrido, né, pela audiência, no sentido de tráfego de pessoas por uma eventual loja virtual, tá cada vez mais caro, né, você trazer pessoas e, consequentemente, transformar essa visita em uma venda. Então, é de papel nosso, como tecnologia, fazer com que essa experiência de compra seja a mais simples possível, né? Seja um processo com menos fricção possível, justamente para que essa pessoa não desista ou que as chances dela desistir sejam as menores possíveis. E o checkout, ele entra muito nesse ponto, de como que a gente provê essa experiência boa de compra para que nós evitemos que a pessoa vá embora por algum tipo de problema técnico ou problema de fluxo, dúvida, né, algum tipo de informação que não faça sentido ali e que por isso ela vá embora. Então, a questão do checkout transparente é justamente essa: facilitar o processo de compra e diminuir as chances de que aquele comprador saia desse momento tão crítico, né, de uma loja, que é o momento da compra. E o modelo de transparente, né, checkout transparente, por que disso? É porque o comprador, em nenhum momento ele é, né, na parte específica de pagamento, ele, em nenhum momento ele é redirecionado para um outro site em que ele precisa digitar os dados do cartão ou fazer qualquer outro tipo de ação. Tudo é feito dentro do checkout da própria loja, independentemente se vai ser processado pelo provedor de pagamento X ou provedor de pagamento Y, para ele isso não importa. E aí a gente ganha uma baita de uma vantagem aqui de ter controle sobre esse comportamento de compra, controle no sentido de poder medir o que dá mais certo, onde que as pessoas estão tendo mais dificuldade ali na hora de efetuar, de concluir uma venda. Então o termo transparente é por isso, né? Porque tudo acontece ali e por trás pode estar processando por um provedor X, Y, Z, isso não importa, né? A pessoa realmente ela não vê isso, por isso transparente.
E quais outras funcionalidades, assim, elas são essenciais de estar ali para fazer com que tudo dê certo e passe a segurança necessária?
Legal. Acho que um grande ponto é a velocidade, né? Acho que para a gente conseguir oferecer uma boa experiência de compra, ela não pode ser lenta, né? Ela tem que ser rápida, ela tem que ser fluida. Ela tem que ser simples, e fazer o simples é bem difícil, né? É bem desafiador.
E então, o básico é avançado, né? Isso.
Exatamente. Então acho que um ponto é esse, ser muito, muito simples e rápido ali o processo. Por mais que, além de artifícios, né, que a gente consegue ali converter aquela venda, a gente não pode olhar para um fato que existe o abandono, não tem como. A gente garantir 100% das pessoas que entram vão comprar, isso não existe. Então o que a gente faz com essas pessoas que, por exemplo, foram embora, né, e não compraram? Poxa, a gente como tecnologia tem todo o aparato ali para tentar recuperar essa venda supostamente perdida, né? Então a gente tem uma série de ferramentas, como por exemplo ferramenta de carrinho abandonado que nós temos, né, nativamente aqui, que o intuito é pô, beleza, essa pessoa não comprou, eu vou fazer uma série de ações com ela para tentar trazer ela de volta e, consequentemente, efetuar esse pedido, essa venda que, no primeiro momento, estava sendo vista como perdida. Então, a gente tem essa ferramenta que, putz, é um remarketing mais voltado ali, uma comunicação um pouco mais direta com o cliente. Então, a gente tem uma taxa muito boa, né, de recuperação de 11%, aproximadamente. Então, a cada 100 comunicações que nós fazemos, a gente consegue trazer de volta 11, né? Então, isso é muito legal. Tem que o nosso cliente reinvista isso em algum outro tipo de canal, né? Como, por exemplo, remarketing também. Isso é tudo embutido ali na nossa solução. É, além de outras ferramentas que nós temos também, como a gente chama de order bank aqui, né? Que são ofertas complementares ali na hora do checkout que... Pô, tô comprando uma calça jeans. Ah, pô, você não quer levar um cinto por R$20? É um exemplo clássico e que dá muito certo, né? E que a gente trabalha muito, muito forte aqui dentro, né, da nossa companhia, para que o nosso cliente use cada vez mais e que meça os resultados que isso traz, porque de fato aumenta o ticket médio e faz muito sentido, é claro, para quem está comprando, né? Então a gente sempre bate na tecla que precisam ser ofertas complementares e que façam sentido. Não faz sentido, por exemplo, o cara tá comprando uma calça e eu oferecer para ele uma lapiseira, sei lá, um exemplo bem desconexo aqui. Então tem que fazer sentido e tem que ter um ticket atrativo também, né? Não adianta eu estar comprando, sei lá, fazendo um checkout de R$150 e me mostrar uma oferta de 200. Pô, muito caro, muito, muito diferente do que eu tô comprando aqui. Então a gente sempre recomenda para olhar uma oferta por um ticket bem menor, né? Que de fato seja visto como um complemento mesmo à compra. Então geralmente são produtos com tickets bem menores.
E aí, no caso, assim, eu fico imaginando, aí seria necessário que os produtos sejam cadastrados da forma adequada, com as tags adequadas, para poder gerar essa relação de complementaridade, né? Porque para evitar de sugerir uma calça enquanto você está comprando uma lapiseira e vice-versa.
Sem dúvida. O cadastro de produto ele é essencial para qualquer e-commerce hoje. Não só o cadastro de produto, mas como também a forma que as ofertas são montadas, né? Enfim, então isso desde análise histórica, análise de mercado, comportamento, também a Yamp ajuda o nosso cliente a montar isso, né, através de um admin que gera muito insight para ele ali relacionado ao negócio. Então nós ajudamos ele a fazer isso e também através de conteúdos educativos, né? Aqui na Yamp a gente reforça muito essa parte educacional para e-commerce, porque e-commerce é uma sopa de letrinhas que tem bastante termo técnico, jargões muito técnicos, e que a gente entende que é nosso papel também ajudar, principalmente para quem está começando ali, a entender esse mundo de palavras, de ferramentas que compõem o e-commerce, né? Que é uma indústria muito dinâmica e tecnológica, né? Sem dúvida.
E dentro desses jargões, o que você dá de exemplo?
Nossa, tem um monte. Pô, desde métrica, taxa de conversão, CTR, ROI, ROAS, taxa de abandono. Putz, é muita métrica, é muito termo, por exemplo, SKU, né, que vem do inglês. O que é SKU? O que é esse termo que nunca vi na vida? Então é muito termo, muita ferramenta, tem Google Analytics. E que é isso? Por que é importante eu ter isso dentro do meu e-commerce, né? Então, além das métricas, muitas ferramentas também, né? Muitas mesmo, Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads, enfim, então, lembrei dessas aqui agora, mas tem mais.
Alguns nomezinhos são bastante parte do SEO também. Fiquei imaginando alguma relação com analistas.
É, SEO também, sem rush. Nossa, o que é isso? Que me falar.
Ai, ai. Agora, pra gente ir mais ou menos pros nossos finalmente aqui também, eu imagino que, assim, se trata de uma solução que é mais white label, né? Outros e-commerce conseguem contratar a sua solução e você vai dando esse apoio, correto?
Correto, exatamente.
E aí eu fico pensando, beleza, é necessário eventualmente você fazer uma manutenção desse white label também, de trazer mais novas funcionalidades e fazendo outras coisas que vão complementar esse roadmap para tornar o produto mais interessante para o mercado e para as empresas. Então, com base nessa contexto, eu te pergunto, e aí, da onde que você tira esses insights para esse roadmap do seu white label e para poder fazer a manutenção dele?
Olha, eu acredito que não exista ninguém melhor do que o nosso cliente para dizer o que nós temos que fazer. Então, é manter um contato muito próximo com os clientes através de pesquisa, entrevista, conversas. Eu sempre falo aqui pro pessoal que a gente tem uma sorte danada dos nossos clientes serem muito... eles serem muito colaborativos com a gente, no sentido de mandar feedback, de, olha, tem que ter isso aqui, porque vai me ajudar a fazer tal coisa. E às vezes o cliente ele não fala diretamente o que ele precisa, mas através de um bate-papo você já consegue ligar os pontos, né? Putz, de uma dor que ele tá falando ali, né, explanando, você já consegue transformar aquilo numa feature, numa melhoria de algo que já existe. Então acho que o ponto-chave é esse, né? Tá sempre com o cliente próximo, né? Construindo junto com o cliente, ouvindo muito, né? Acho que mais ouvido que falar o que a gente vai fazer sem base nenhuma. Eu acredito que seja a principal fonte. É de graça, né? O cliente não cobra da gente pra falar. Então a gente tem que aproveitar muito isso e ver por um lado positivo também. Pô, vamos usar cada vez mais o cliente sempre para fazer soluções que de fato vão ajudar ele no dia a dia, porque são eles que estão na operação do dia a dia, são eles que mais sofrem, que mais sabem do que precisa para facilitar o dia a dia, e consequentemente isso vai gerar o que? Resultado para o cliente. Ele vai conseguir focar no que realmente importa, que é vender, né? Especificamente para e-commerce, e a gente no final também vai ser beneficiado ali, vai ser como consequência, né, desse trabalho. Então eu acho que é muito isso, né? É o cliente o grande ponto aí de insumo para a gente decidir o que a gente vai priorizar e fazer pro futuro.
Entendi. Vou inserir mais uma palavra, mais um jargão aqui, mas dentro da estratégia aí do embalde marketing, tu tá mandando bem no encantamento, né? Pra galera querer falar à vontade com você desse jeito, é que tá bom demais, né?
Não, mas a gente tem um relacionamento bem próximo, assim, os nossos clientes são muito colaborativos, assim, acho que isso é muito legal, né? A gente acaba tendo uma sorte bem grande de poder contar com eles, né? Isso é muito legal e, de fato, isso é uma troca, né? Acho que isso é muito, muito bacana pra nós.
Bom, penso aqui em dois caminhos que eu gostaria de ouvir de você como palavras finais. Porque, olha só, você começou a aprender a programar ali empolgado com HTML lá com seus 12 anos, né? Empolgadão, isso, mexendo, e aí hoje você tem a sua solução, você acabou se tornando, né, uma certa especialidade, um especialista no e-commerce, está aí tendo um resultado bem bacana. E também de trazendo e conquistando clientes que são interessados em você. Então, pegando esses dois pontos, gostaria de ouvir uma palavra de incentivo para que outras pessoas possam trazer soluções e elas se incentivarem mais a estar por dentro da tecnologia. E também uma palavra de incentivo para... E aí, galera, vamos movimentar o mercado do e-commerce? Gostaria de ouvir desses dois lados. Rola?
Claro. Vou inverter. Posso começar pela segunda?
Claro.
Bom, eu acho que... principalmente quando a gente olha Brasil, né, o e-commerce ainda tem muito a crescer. Muito mesmo. E eu acho que isso reflete em oportunidade, né? Muitos problemas ainda que não foram resolvidos, né? Então, para quem quer entrar no e-commerce, no aspecto tecnológico, entender o nicho, de repente, de problema ali voltado ao e-commerce que ainda não foi resolvido ou está mal resolvido, ou existem soluções que, de repente, estão meio arcaicas, que tem um modelo um pouco mais engessado. Então, acho que tem muita oportunidade. O e-commerce está crescendo, mas tem muito para crescer ainda, né? Tem muito para evoluir, especialmente quando a gente olha no Brasil, se comparado a mercados como Estados Unidos e Europa. Então, o meu incentivo fica aqui, tem muita coisa para fazer. E é através da tecnologia onde a gente consegue ter um grande impacto num formato de escala interessante, né? Acho que esse é o grande ponto da tecnologia, né? A gente consegue escalar muito as nossas soluções para milhares de pessoas utilizarem, né? Enfim, de repente cobrando barato, só que ganhando em escala, com um time enxuto, começando com duas pessoas ali, enfim, dá para começar e consequentemente escalar isso. Se de fato a solução resolver um problema, né, especificamente para a indústria do e-commerce. Então, meu incentivo é esse. Tem espaço para caramba.
Sucesso. Acho que já fechou tudo.
Ah, boa.
Bom, Lucas, muito obrigada. Eu sempre comento isso com o pessoal, né? É uma satisfação muito grande poder ouvir das pessoas o que elas têm a dizer a respeito desses temas, porque dá pra sentir o entusiasmo, dá pra sentir essa propriedade e conseguir explorar um pouco mais do assunto. Pra quem é um grande curioso, ouvir é sempre muito importante para contribuir com esses novos conhecimentos, essas trocas que eu acho que são extremamente relevantes. Então, muito obrigado por você fazer essa contribuição aqui comigo, os nossos ouvintes. E aquilo, as portas estão sempre abertas, o Debugados é nosso.
Poxa, obrigado você pelo papo aqui, gostei bastante. E é isso, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui para vocês. Obrigado mesmo.
Sem dúvida. sem dúvida. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de despedir do squad. Falou!